onde é que
pegar... Mas precisamos de sim, precisamos.
Porque, para já, respondendo ao teu repto, a objetividade é impossível, eu também acho que o jornalismo é um exercício subjetivo, aliás, como todo aquele da esfera humana, não é? E por isso, se eu escolho um facto em vez de outro, ou um ângulo em vez de outro, sou eu a escolher, e um colega meu poderá escolher de outra maneira. Isto é óbvio, mas, pois há regras que têm que ser obedecidas, ou deverão ser, que são as normas da profissão, e por isso os jornalistas são jornalistas, que têm um código de ética que têm que responder, deveriam cumprir, digamos assim. Mário Mesquita tinha um livro, tem um título que eu gosto muito e gosto muito de citar essa frase, que se chama assim, O Estranho Dever do Ceticismo, para o jornalista. E ele explica porque é que é estranho, porque é que é um dever e porque é que é ceticismo. Porque, na verdade, o jornalista tem que o fazer, tem que ter o estranho dever do ceticismo quando elabora as suas próprias notícias. Mas, efetivamente, no panorama em que nós nos encontramos, em que o negócio, a indústria dos mídia, luta contra, enfim, luta por sobreviver, não é contra, luta por sobreviver, e, portanto, recorre muitas vezes a meios, e nós sabemos, os clickbaits, etc, etc, o que torna extraordinariamente difícil a atividade jornalística. A verdade é que os próprios jornalistas, quando eu disse há bocado, que os próprios jornalistas deveriam eles próprios ter, digamos, fazer cursos da sua própria literacia, porque eu encontro muitas vezes, e estive a estudar um pouco esse tema a propósito de um outro assunto, que é como os jornalistas hoje, efetivamente, têm dificuldade em... é de hoje, é de sempre, e é uma coisa que deve estar consciente num jornalista, a diferença entre o jornalismo, a propaganda e a desinformação. E se o jornalista não é cético em relação a isto, porque na minha vida profissional, desculpem vir aqui como esse exemplo, eu cobri a guerra da Jugoslávia e assisti a coisas que eram e a afirmações que se foram ditas e que se revelaram mentiras. Hoje, eu estava aqui a ver que, pelos vistos, 60% dos portugueses consideram que um dos temas da desinformação em Portugal atualmente é a guerra. Estamos a ver, por perceber, a guerra da Ucrânia, Pedro já deu ali alguns exemplos, e os muito mais. Quando a guerra acabar, vamos saber que afinal não era verdade, ou era só, era alargado, ou era verdade só um bocadinho, enfim. Mas isso são outros temas. A verdade é que, se nós, hoje, o jornalista está numa situação muito complexa, porque eu sinceramente acredito, e sei que há outros jornalistas que não pensam assim, eu acho que aquilo, por exemplo, que disse sobre a exploração das emoções e da irracionalidade, é verdade, acentuou-se, isso é populismo, não é? Mas isso é o discurso político, não é necessariamente o discurso jornalista. O discurso jornalista é desconstruir isso. Por isso é que eu acho que o jornalista hoje está mesmo na primeira frente de batalha contra o populismo. Obviamente que os partidos políticos têm em si que decidir como é que lidam com isso, ou com o fenómeno populista nas nossas sociedades e na nossa sociedade em particular. Mas o jornalista também tem que saber profundamente, saber mesmo contextualizar. E quando um dos líderes políticos do nosso espectro político ataca determinadas comunidades ou acusa outras, ou dizem verdades, para usar um termo agora em voga, isso é o jornalista, é o primeiro a ter que denunciar isso. E não é denunciar dizendo que é uma mentira, é contextualizar o que ele diz e, eventualmente, no próprio texto, dizer que a coisa não é bem assim. Se há uma comunidade que, eventualmente, sofre, é responsável, segundo determinados, enfim, essa tendência política é responsável por uma série de crimes ou por uma percentagem de crimes, o jornalista tem a obrigação, ou não reproduz o que ele diz, porque o jornalista não pede microfone. Às vezes é por isso que os políticos não gostam. gostam, não é? O jornalista não pode ser um pé de microfone. E isto é o que acontece muitas vezes hoje nas redações, porque não há tempo e os jornalistas são poucos, são jovens, têm que responder a várias solicitações e atuar em várias plataformas. Ou seja, tanto escrevem, como estão a falar para a televisão, como estão a redigir para as redes sociais. Aquilo é um consumo infernal. E eu hoje penso muitas vezes, se um dia nós todos, como sociedade, não vamos efetivamente pagar muito caro o facto de termos três canais de televisão a dar notícias durante 24 horas. Eu acho que eu sou muito pessimista, mas acho que isto não é bom. Para o nosso equilíbrio. Desculpa.
Exatamente nas palavras mais recentes da Luísa.